Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa se fortalecer no Senhor, sabendo que Ele é aquele que nos ajuda a cada passo, a cada momento. O próprio Senhor Jesus Cristo disse para nós não estarmos ansiosos por coisa alguma, mas que basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se nós vencermos as dificuldades do dia de hoje, então podemos descansar tranquilos, sabendo que o Senhor nos dará força também amanhã, depois de amanhã, e assim o Senhor transformará o nosso cansaço, vamos dizer assim, muitas vezes natural, em forças e experiências. Amém? Gostaria de estar meditando hoje no capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro, quando ele fala da vida exemplar dos casados e deveres dos casados. Vamos ler então do versículo 1 ao versículo 7 e depois estaremos orando e logo em seguida meditando. Amém? E nos diz assim o texto: mulheres, sejam vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que lhe obedecia, ou obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Vamos ler aqui até o 7 e depois, então, agora vamos estar orando e logo mais meditando. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos encontrou na sua graça, no seu amor, na sua bondade e misericórdia, Pai. Nada fizemos para merecer isso, mas o Senhor, pela tua própria vontade e decisão, Pai, como diz também o apóstolo Pedro, Senhor, na tua presciência, o Senhor nos elegeu para que nós, Senhor, possamos ser testemunhas vivas deste amor, desta graça, deste poder. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, reconhecendo sempre, Pai, nossas fraquezas, nossas tendências aos erros. Nós te pedimos, Pai, perdoa-nos todos os nossos pecados, cada momento que temos desagradado o Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos ou atitudes. Perdoa-nos, Pai, assim como nós também, em nome de Jesus, declaramos de coração perdoado a todo e qualquer que nos devem, Pai. Também queremos te pedir, Pai, venha nos lavar, venha nos purificar, venha nos santificar. Lava, Pai, nosso corpo, purifica nossa alma com o sangue do Senhor Jesus Cristo e santifica o nosso espírito, Pai, através do teu Espírito Santo, para que, como filhos agradáveis a ti, nós possamos, Senhor, viver uma vida de testemunho. Por isso nos guarda, nos livra de todo mal e nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas, Pai, É em nome de Jesus que tudo isso nós te pedimos. Também te pedimos para que o Senhor fale conosco, segundo a tua boa e perfeita vontade, que o teu Espírito Santo possa ministrar na mente, no coração de cada um dos teus filhos, aquilo que o Senhor deseja de cada um deles, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e nós assim confirmamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, aqui o apóstolo Pedro, na verdade, ele falou, né, dos versículos 11 ao versículo 17, falou da importância do nosso testemunho diante dos não crentes e também da nossa obediência aos às autoridades, né? Na vida, dos versículos 18 ao versículo 25, isso do capítulo 2, na verdade, né? Então, ele falou sobre a importância de nós, na era presente, vivendo como empregados, né, tendo os nossos patrões, para a gente trabalhar de verdade, fazer não só na frente, mas também sempre, ser honestos, né, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de trabalhar, né? E agora, no capítulo 3, ele inicia falando sobre a vida do casal, amém? Ou seja, Deus tem orientações para nossa vida, todas as áreas da nossa vida. E aqui ele começa dizendo então no versículo 1 do capítulo 3: mulheres, sejam vós igualmente submissas aos vossos maridos, para que ele, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do testemunho ou procedimento da sua esposa. Amém? E aí no 2 ele diz: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, ou seja, nesse caso, ele então pode ser ganho sem palavras. Amém? Então, aqui a primeira palavra que ele fala, que inclusive o mundo realmente não entende, nem quer entender, essa é a realidade. Fala para que as mulheres sejam submissas, ou seja, que as mulheres, na verdade, elas respeitem os seus maridos, certo? Porque assim Deus se agrada. Então, é muito importante nós entendermos isso. Submissão, na verdade, nada tem a ver com achatamento, nada tem a ver com a ideia da mulher não ser capaz de, ou ignorar, melhor dizendo, a capacidade dela. Muito pelo contrário. Na verdade, Deus, né, criou homem e mulher e deu a cada um deles capacidades únicas, né, missões únicas, propósitos únicos, né, que não pode ser desfeito por uma questão de mal entendimento. Porque uma das coisas que o inimigo muito trabalha é usar maus exemplos para mudar, vamos dizer assim, para nos desviar da obediência ao Senhor. Então, hoje em dia, é muito comum, né, se falar sobre essa questão da mulher, do empoderamento da mulher, né? E, na verdade, as mulheres não precisam de mais empoderamento. O que precisa realmente ser feito, e isso não é só em relação àqueles que se dizem cristãos, mas que muitas vezes realmente não agem de forma correta e como a Bíblia diz, inclusive o apóstolo Paulo falando sobre essa questão dos casados, ele chega a dizer que ninguém, por exemplo, o marido que realmente ama a sua mulher, o que ele vai fazer? Ele vai tratar essa mulher bem, ele vai respeitar essa mulher, assim como aqui Pedro falou sobre a questão da dignidade. Agora, o inimigo, ele trabalha os exemplos errados, ele usa os exemplos errados, o mau exemplo, para quê? Exatamente para questionar a palavra de Deus às pessoas menos avisadas, ou seja, aos desavisados. Então, quando aqui Pedro, ou em outras partes da Bíblia, fala da importância da submissão da mulher ao seu esposo, porque na própria natureza da mulher, ela realmente ela quer ter um homem forte, ela quer ter um homem que a proteja de certa forma, um homem que cuide dela com carinho, né? Porque assim como o homem também espera da mulher, né? Que cuide dele com carinho, que o proteja naquilo que ela deve proteger. Isso é uma coisa que já é nato na natureza da própria mulher. No entanto, o inimigo vem trabalhando muito essas questões, principalmente nesses últimos tempos, e a realidade é que, no fundo, não se tem interesse verdadeiramente na mulher, e sim desfazer na questão e na importância da própria mulher. Se a gente observar com honestidade, com sinceridade, esses movimentos, a maioria aí realmente, nós vamos depois, principalmente pelos próprios fundadores, conhecer melhor as histórias de cada um deles, a gente vai ver que realmente não se tem interesse também nesse caso em relação à mulher. Agora, o grande exemplo que nós vemos acima de tudo, né, é o próprio Jesus, o tratamento que ele deu para as mulheres, o próprio Deus em si, né, que ele, por exemplo, através de Maria, né, Deus ali dá para ela um privilégio que nem mesmo o homem tem, ou seja, todos em Deus verdadeiramente terão privilégios. Por isso que nós não precisamos do mundo para querer ditar o que nós devemos ou não fazer, porque qualquer verdadeiro seguidor de Jesus, ele terá sim o Espírito Santo que vai guiá-lo. Agora, há uma grande diferença entre uma pessoa que simplesmente se diz ser cristão e outra que verdadeiramente é guiada pelo Espírito Santo. Então, a realidade é que hoje muitos acabam dando ouvido ao mundo. Que existem muitas injustiças não dá para a gente negar, mas nenhuma dessas injustiças que são muitas vezes praticadas e mesmo por pessoas que dizem ser cristãs, jamais poderá negar a veracidade da palavra de Deus e a importância que Deus dá à mulher de forma que o homem não dá. Então essa palavra submissão, realmente, por causa de maus exemplos de pessoas que em nome de cristianismo agiram de forma totalmente contrária, dando lugar ao inimigo, e hoje nós vemos essa situação realmente que é fácil enganar as pessoas. Infelizmente, muitos crentes acabam entrando nessas daí. Mas uma coisa é certa, irmãos, nem eu nem você precisa obrigatoriamente ou necessariamente dos conselhos do mundo. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, se nós verdadeiramente buscarmos a orientação do Espírito Santo, se houver sinceridade em nossos corações para isso, o Espírito Santo realmente vai nos ensinar, vai nos levar em toda a verdade. E como diz a palavra, isso ainda no Antigo Testamento, não precisará o irmão dizer a seu irmão, faça isto ou aquilo, porque o Espírito Santo dirá todas as coisas. Então, a realidade é que hoje nós enfrentamos uma situação bastante complicada, o que na verdade não tem melhorado o lado das mulheres em nenhum sentido, mas tem muitas vezes piorado, especialmente aqueles que estão envolvidos nesses movimentos que realmente nada querem saber do Senhor. Então, é um tempo bastante complicado, isso aí já foi também falado na palavra, mas lembre disso, nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. E aí, submissão significa o quê? Uma missão abaixo, ou seja, não abaixo no sentido de desvalorização, mas no sentido de dar suporte a uma missão principal ou maior. Então, toda todo grande, por assim dizer, todo movimento e tudo aquilo que é grande, né, nesse caso, ele tem, é suportado pelo menor, nesse caso. Ou seja, Deus nos chama, inclusive não é só a mulher que a Bíblia chama à submissão, mas também chama uns aos outros, né? A Bíblia nos diz para que nós sejamos submissos uns aos outros. Então, só que ainda que vemos de uma forma, de uma faceta, vamos dizer assim, diferente ou de um ângulo diferenciado, nós também, por exemplo, como homens, precisamos ser submissos às nossas mulheres. Em que sentido? No sentido da gente fazer, como Paulo disse, se entregar por elas. Ou seja, buscar a felicidade dela, a alegria dela e não a nossa. Isso também é submissão. O verdadeiro amor, ele é submisso. Então, irmãos, aqui, embora o Pedro esteja falando sobre o caso da submissão das mulheres, mas a submissão, você vai ver na palavra de Deus, ela não fica só para a mulher, né? Ela também é dita ao homem, só que em facetas de forma diferente. Amém? E aí ele diz, sejam submissos aos vossos maridos, para que, se ele ainda não conhece a palavra, não obedece a palavra, né, não conhece, né, a vontade de Deus, seja ganho sem palavras alguma, por meio do procedimento seu, da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de respeito. Temor, a palavra temor significa respeito. Então, é isso que Paulo está falando. Vale muito mais a sua atitude, a atitude de cada um de nós. Isso, claro, não se prende só à questão da mulher, embora aqui esteja falando no caso do relacionamento do casal, mas para nós também, né? Todos nós temos autoridades acima de nós para que nós sejamos submissos, e também somos autoridade. Os pais, por exemplo, eles são autoridade sobre os filhos, e aí os filhos também precisam aprender a submissão. Então, e aqui Paulo está falando da importância que, aliás, Paulo não, desculpem, Pedro, né? Ele está falando, no caso da mulher aqui, ele está colocando para que, se o marido não conhece a palavra, ele possa até mesmo ser ganho através do bom procedimento da esposa, ao observar o honesto comportamento cheio de respeito. Amém? E aí, na continuidade, ele diz, não seja o adorno da esposa ou da mulher o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, mas seja, porém, a pessoa interior, seja o seu interior, né? Interior do coração, unido ao incorruptível, ou seja, aquilo que é verdadeiro, que não se deteriora, né? O incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Ou seja, que o valor da mulher, que a beleza da mulher não esteja na aparência, nas roupas, na vaidade natural, né? Mas que esteja num espírito de mansidão, um espírito de temor ao Senhor, um espírito de respeito. Em outras palavras, no dar o fruto do Espírito, né? E aí ele diz, seja, porém, o homem, aliás, o 5 agora, né? Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vocês também são filhas, praticando o bem e não tendo medo de perturbações ou alguma coisa. Então aqui ele coloca os exemplos das mulheres do Antigo Testamento, aí ele até cita Sara, entre outras, claro, não é só Sara, que na verdade elas se enfeitaram, em outras palavras, espiritualmente falando, através do quê? Da mansidão, através do respeito, através do verdadeiro amor que ela demonstrava aos seus maridos e também ao seu lar. Amém? E agora fala para os maridos. Maridos, vocês também, igualmente, vivam a vida comum do lar. Ou seja, em outras palavras, depois que a gente é casado, não dá para viver agora como um solteiro, fazendo o que quer e bem entende, sumindo de casa, não dando satisfação. Se for assim, então não podemos casar, né? Mas tendo casado, nós devemos assumir a nossa responsabilidade, vivendo a vida comum no lar, com discernimento, né? Então, uma das coisas muito importantes, irmãos, que não deve faltar para nós é sempre pedir ao Senhor discernimento espiritual, entendimento, para que a gente possa viver o melhor no nosso relacionamento. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, né? Tratando-a com dignidade. Amém? Ou seja, nós sabemos que, na verdade, as mulheres, elas tendem a emocionalmente se tornarem mais fragilizadas, né? Então, Paulo está dizendo em outras palavras, né? Pedro, aliás, está falando em outras palavras, que nós devemos coabitar com sabedoria, com entendimento, né? Levando em consideração as necessidades da mulher. Amém? O homem realmente ele é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem, e é necessário haver esse respeito mútuo para que nós possamos viver o melhor que Deus tem para nós como casais, né? E devemos tratá-las com dignidade. Amém, irmãos? Ou seja, isso tudo envolve submissão. Às vezes a gente acha que a palavra submissão é aquela coisa de a pessoa perde a sua individualidade. Não, muito pelo contrário, né? Na verdade, a submissão, irmãos, ela só é possível quando se ama. E claro, existe um entendimento errado em relação à submissão? Existe. Existe muitas vezes de quem se coloca como superior, forçando a situação da outra pessoa, e também a própria pessoa, às vezes, ela tem um entendimento de que submissão significa que ela não tem valor, que ela não tem, não tem o que contribuir. Amém? Ou que a vida dela é simplesmente serviço. Isso não é verdade. Amém? Nós vamos ter vários e vários exemplos na Bíblia onde mulheres sábias, uma que vem sempre na minha mente, a ex-esposa de Nabal, né, que se não fosse a sabedoria dela, Davi teria pecado, como ele mesmo disse, que louvou a Deus pela vida dela, porque caso contrário, ele teria pecado derramando sangue ali de todos por causa de um homem que, na verdade, não era sábio. Inclusive, o nome dele, Nabal, já significa isso. Significava isso, tolo. Então, era um homem tolo, era um homem que não tinha entendimento, mas essa mulher, na época dele, depois ele mesmo morreu. Então, a Abigail, ela agiu com muita sabedoria, com muito tato, e Deus a usou para livrar o próprio Davi de fazer besteira. Amém? Não só ela, temos muitos outros exemplos na Bíblia, né? Ana, muitos outros exemplos. Então, aí aqui diz para que nós, né, devemos tratar nossas esposas com dignidade, porque somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas nossas orações. Então, o casal tem que viver em unidade, né, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, né? Para quê? Para que as nossas orações sejam ouvidas, porque Deus não quer saber dos seus filhos com briga, porque um lar onde há brigas, O Espírito Santo, em outras palavras, ele não tem liberdade para manifestar o poder dele na nossa vida. Então nós precisamos vigiar, orar e sempre lembrando, irmãos, também, vamos fazer pelo outro, seja o homem para a mulher para o homem, vamos fazer enquanto nós temos essa oportunidade. A gente nunca sabe sobre o dia de amanhã, então faça o bem agora. Costumo até dizer o seguinte, que a gente, uma das coisas que realmente a gente mais vai se arrepender na vida, irmãos, não é bem do que você fez, porque besteira a gente faz um monte, naturalmente. Mas, irmãos, a gente vai se arrepender daquilo que a gente não fez, tenha certeza disso. Por quê, irmãos? Porque aquilo que você quer fazer é o bem. Como Paulo disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço isso. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Então, irmãos, a gente vai se arrepender, claramente falando, não pelo que a gente fez, mas principalmente porque pelo que a gente deixou de fazer. Então nós precisamos entender isso e fazer o que nós precisamos fazer enquanto nós temos oportunidade. Eu sempre, ao orar pela família, eu começo pelo casal. Por quê, irmãos? Porque se o casal vive em unidade, o restante da família será abençoado, irmãos. Isso é uma certeza. Então que Deus te abençoe, que você, como casado, casada, você possa realmente refletir sobre isso, né? Então que Deus abençoe, que você possa buscar mais e mais forças e graça no Espírito Santo para que seja iluminado e iluminada em tudo aquilo que é a vontade do Pai, amém? Que Deus abençoe, fique na paz, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.